Bom dia a todos. Eu quero explicar inicialmente, em primeiro lugar, quero agradecer à comissão organizadora pelo convite de estar aqui presente nesse seminário, aos organizadores, aos patrocinadores, ao nosso amigo Paulo, que fez o contato inicialmente. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã, nesse seminário. Eu solicitei que eu pudesse fazer a primeira apresentação, porque quando eu fui contactado, e o escopo da minha apresentação que passaram, que seria em torno de saúde, avícola globalizada, e vendo o módulo como foi montado, eu achei que a minha apresentação seria a sequência natural da apresentação do Christian, da ABF de ontem. E, inclusive, vou roubar alguns slides da apresentação de ontem como se fosse uma continuidade. E o que eu fiz para esse seminário hoje foi trazer para vocês alguns dados para mostrar onde está a carne de aves em comparação com outras carnes no mundo e no Brasil, mostrar para vocês como que isso foi obtido, como é que se encontrou esse sucesso da produção de carnes no mundo e no Brasil, as barreiras internas da avicultura para a produtividade avícola, depois as barreiras externas da avicultura para o consumidor final, principalmente no aspecto de sanidade, e por último, dois casos que possam ilustrar o que nós vamos falar. Então, essa é a sequência que eu pretendo usar nessa minha apresentação. Esse primeiro quadro é um quadro disponível nos sites, a ABF tem, vários órgãos têm, mostra a produção mundial de carnes, onde você tem os anos, total de carnes, outras carnes e a participação de aves. O que eu quero chamar a atenção aqui é a evolução. Eu não consigo enxergar bem daqui, não, está aqui na frente. De 50 até 2006, a participação de aves no complexo carnes passou de 9,6% para 30,1%. Isto é que esse quadro deve chamar a atenção. A evolução da participação da carne de aves dentro do contexto de carnes como um todo. Eu fiz apenas uma comparação aqui, evolução da produção mundial de carnes e da população mundial, pegando os dois grandes números, 1950 é até 2006, portanto, 56 anos. Nós tivemos evolução total de carnes em 602%, ou seja, oferta estatística de carne para a população mundial. Enquanto a população cresceu 260%, a oferta de carne de aves para a população mundial foi de 1.884%. Novamente, quero mostrar a evolução. A carne de aves tem sido a proteína animal de mais baixo custo, de maior inserção no consumo mundial de carnes. A produção brasileira de carnes, saindo do mundo, passando para o Brasil, eu tenho aqui 95 até 2006, a participação de frangos frente ao total de carnes é no Brasil. 45,17% para o ano de 2006. Isso já foi mostrado, os principais exportadores de carnes de frango, onde aparece o Brasil, os Estados Unidos, com seus volumes, mas nesse gráfico aqui chama atenção a última coluna. Em 6 anos, a evolução da exportação, ou seja, quem é que está alimentando o mundo? Enquanto que o Brasil cresceu quase 200% na exportação de carnes, observa que os Estados Unidos, 7,17%, mercado comum europeu decaiu, China menos, Tailândia menos. A Tailândia sofreu o problema da gripe aviária, como será comentado mais tarde. Observam o crescimento do Brasil como exportador. Bom, exportações brasileiras de carnes no ano de 2006. No último ano, isso foi mostrado pelo Christian, comentado sobre o Christian aqui, portanto, não vou referir apenas em volumes financeiros, lembrando a importância que tem na pauta de exportação brasileiro, o complexo carnes. Essa importância é medida quando você compara com outros produtos brasileiros exportáveis. E aqui você tem a exportação de brasileiras comparado com os 10 principais produtos da pauta em 9 meses, de janeiro a setembro, observando o complexo soja, minério de ferro, petróleo, automóveis e, logo depois, carne de frangos. Nessa transparência, nós podemos ver os principais produtores de carne de frango na América Latina. Obviamente, há um destaque não só pela área geográfica, mas pela sua potencial de produção enorme do Brasil frente aos nossos parceiros da América Latina. Um diferencial enorme em volume de produção. Apenas para aqueles que não são do setor avícola, e depois eu vou chamar a atenção para alguns aspectos, aqueles que não trabalham com o setor de aves, a pergunta quase sempre, e eu já vou mencionar um termo, isso aí se usa, esse crescimento avícola se deveu talvez a alguns fatores que possam levar a risco ao consumidor, entre eles uso de hormônios na avicultura e uso de antibióticos. Esses dois aspectos eu vou comentar daqui a pouco. Mas observe aqui sobre a evolução do peso vivo de um frango em 1950 para o frango de 2006. Ou seja, para 70 dias alcançar 1,580 gramas em 1950, o frango foi para 2,340 em 43 dias para 2006. E para se produzir 1 quilo desse frango, se gasta 1,85 quilos de alimento ou de ração, o que nós chamamos de conversão alimentar. Apenas uma questão mais atualizada sobre o primeiro semestre de 2007. Quais são os dados brasileiros para o primeiro semestre de 2007 com relação à produção, ao mercado interno, às exportações, as previsões para o ano 2007 e o crescimento sobre 2006. O Brasil, desde, pelo menos que eu saiba, desde o meu início na vida profissional, tem batido ano a ano recorde em crescimento, muito acima do crescimento mundial e muito acima do crescimento do produto interno bruto brasileiro, muito acima. Veja os índices do crescimento último, 8,65% da produção total, ainda 5,17% do mercado interno e nas exportações 17,14%. Muito bem. Isso coloca a avicultura, o frango, para aqueles que trabalham, como se fosse assim, é a carne que estaria dominando o mundo, a carne que foi preparada, produzida, desenvolvida para alimentar o mundo. Esse slide traz a mensagem, o carne para alimentar o mundo. Muito bem, como é que essa carne foi obtida? Como essa avicultura foi obtida? Foi obtida inicialmente por um enorme trabalho genético. As aves que nós usamos industrialmente hoje têm um trabalho minucioso, detalhado, de muita ciência, muita tecnologia para chegar na ave que nós temos hoje, através de um enorme trabalho genético. Esse enorme trabalho genético foi combinado com excelente alimentação. O frango moderno é fruto de um grande trabalho genético, mas uma alimentação extremamente balanceada e qualificada para obter o crescimento que se obtém hoje em dia e para transformar esse frango na carne que nós consumimos. Esse é o resultado da avicultura. Nesse contexto, não entra e nunca entrou, por exemplo, hormônios, coisas que boa parte da população mundial, não brasileira, acredita que esse crescimento do frango, esse rendimento do frango, estaria sendo devido, em parte, a hormônios. Não há absolutamente nenhuma, e nunca houve participação de hormônios nisso aí. Os ícones que aparecem aqui foram distorcidos, porque não eram exatamente esses. Quando eu peguei meu pendrive, coloquei aqui, o meu computador transformou a minha apresentação, criou novos elementos aqui dentro. Não são essa estrela, nem essa forma de seta, mas é normal pendrive ser mudado quando você muda de computador para computador. Não é essa a ilustração. Mas eu quero dizer que para você obter esse resultado final, você é obrigado a colocar desse de um ambiente muito próprio. Portanto, a avicultura foi colocada dentro de um contexto muito próprio de isolamento. Há um mundo avícola, eu estou falando mundo de avícola industrial, há um mundo avícola industrial que separa-se de qualquer outro que nós podemos conhecer. Então, o mundo avícola industrial, ele é um mundo tratado com suas características próprias. E aqui eu vou dizer o que acontece nas características próprias. É lógico, quando nós criamos o mundo avícola industrial, nós começamos a defrontar com chamadas barreiras internas para obter uma boa genética, uma boa alimentação, com produto final de alta qualidade. Este é o mundo avícola que o Brasil tem, pelo menos. Aqui nós observamos uma granja onde nós criamos nossas chamadas reprodutoras com completo isolamento. Faz parte do mundo avícola. Esse mundo avícola tem barreiras. Barreiras para que possamos entrar pessoas, veículos, e que possamos controlar as entradas. Os caminhões que alimentam esse mundo avícola são controlados, são desinfetados. Os motoristas são controlados, são desinfetados. As pessoas que vão entrar nesse mundo avícola hoje são desinfetados os seus sapatos, as suas mãos. Parece que estão entrando numa sala cirúrgica. As roupas são apropriadas para se entrar neste mundo avícola do qual nós estamos comentando. Se você tem que fazer uma visita à parte final da produção, é preciso colocar roupas especiais para visitar esse mundo avícola globalizado. É preciso controlar quem entra, quem sai. Isto não é montagem, isso aí é o dia a dia da avicultura industrial brasileira. A fonte de água é controlada, o consumo de água é controlado. Aquilo que morre, aquilo que você tem que descartar de uma granja, vai para um processo especial de chamada compostagem, de eliminação, com preservação do meio ambiente. Controle de pragas, controle integrado de pragas, faz parte de qualquer processo industrial avícola. Até o referenciamento das granjas hoje é colocado em um sistema georreferenciado, de tal maneira que a avicultura sabe quem é quem e onde estamos localizados. Muito bem. O mundo avícola, esse mundo azul mais claro, não é tão bonito assim. Ele passou uma série de transformações para chegar onde ele chegou. Essa primeira fase do mundo avícola, que não vou colocar contextualmente no tempo, mas fez parte da primeira fase do mundo avícola, eu chamo de barreiras de produtividade. O que são barreiras de produtividade? São barreiras que apareceram entre uma boa genética, uma boa alimentação e o crescimento do frango. Quais são as barreiras chamadas de produtividade na área sanitária que a avicultura teve que confrontar? As primeiras barreiras estavam ligadas às chamadas doenças ou enfermidades que transmitiam da galinha, da matriz, para a progênie, chamadas transmissões verticais de doenças. E quais foram essas primeiras barreiras? A primeira barreira que se interpôs entre genética, alimentação e o crescimento foi chamada de as salmoneloses avícolas, Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum. Primeira grande barreira. Em cima das chamadas salmoneloses avícolas, o mundo, inclusive o Brasil, colocou planos nacionais de controle. Os primeiros planos nacionais de sanidade avícola foram baseados nos controles das salmoneloses avícolas. Aqui no Brasil, muito bem feito pelo Instituto Biológico de São Paulo. Nos Estados Unidos, pelo NPIP, National Improvement Plan. E todo mundo teve assim. A segunda grande barreira de transmissão das doenças vieram as chamadas micoplasmoses avícolas, Mycoplasma glicético, Mycoplasma synovia. Depois, doenças tumorais de transmissão vertical, leucoses aviárias fizeram parte dessas barreiras internas. Até agora, eu estou falando de barreiras internas próprias, exclusivas das galinhas. Depois vieram doenças virais gravíssimas, como, por exemplo, a doença de Newcastle. Depois, verminoses, confinamento de aves leva a aumento de verminoses. E outras doenças parasitárias, como, por exemplo, as coccidioses. Então, o que a avicultura teve que fazer é chamado, a primeira coisa que foi chamado o trabalho de casa, o trabalho doméstico. O que a avicultura fez, industrial fez? Tentar eliminar uma por uma. Colocou, então, a salmonelose para fora do seu mundo. Colocou as micoplasmoses para fora do seu mundo. Colocou as leucoses para fora do seu mundo. Colocou doença de Newcastle para fora do seu mundo, verminoses para fora do seu mundo, coccidiose para fora do seu mundo. E a produtividade avícola encontrou então o chamado céu de brigadeiro. Por quanto tempo? Até que apareceram, como sempre, novas barreiras para a avicultura, que constitui o que nós chamamos segunda fase da avicultura. Segunda fase nós chamamos barreiras do consumo. Barreiras do consumo. E quais são as chamadas fases das barreiras do consumo? Voltamos novamente com o nosso mundo avícola azul de brigadeiro, as doenças avícolas do mundo lá de fora, e o nosso mundo avícola bonito, confinado, controlado. Apareceu, então, o consumidor avícola. Apareceu o consumidor avícola. E com o consumidor apareceram as barreiras. Primeiras barreiras, os resíduos químicos nos produtos avícolas. As contaminações microbianas nos produtos avícolas. E as questões de bem-estar animal e ambiência. As três grandes barreiras da segunda fase da avicultura que nós lidamos hoje em dia. As três grandes barreiras. Resíduos, contaminações microbianas do produto final e bem-estar animal e ambiência. Muito bem. Para exemplificar, não vou falar nem sobre resíduos, nem vou falar sobre bem-estar animal e sobre ambiência. Vou ficar na parte saúde animal específica, aquilo que constitui barreira para o consumo final. E vou apresentar dois casos. Voltamos ao nosso mundo avícola globalizado maravilhoso. E vou alimentar com o caso de uma salmonelose, que é uma zoonose, que é a principal doença transmitida por alimento, salmonela enteritides. O Brasil não tinha a chamada salmonela enteritides de alta patogenicidade, ou fagotipo 4, 8, seja lá que fagotipo for, até alguns anos atrás. E como que ela entrou no circuito mundial, transformando-se numa pandemia mundial de origem avícola? Como é? Há um trabalho publicado na revista Science que faz uma retrospectiva, um estudo epidemiológico de mais de 100 anos. Diz o trabalho o seguinte: há mais de 100 anos atrás, a primeira isca raticida era biológica e era feita com Salmonella enteritidis, contaminando isca biológica para matar ratos. Isso há mais de 100 anos atrás. Essa Salmonella e esse rato interagiram e alguns ratos sobreviveram, adaptaram a salmonela. Não era mais a salmonela que matava o rato, mas era uma salmonela diferente. Esse rato precisava se alimentar e procurou alimento, carregando consigo a salmonela. Esse alimento era disponível em granjas, o rato levando a salmonela para granjas. A ração contaminada pelo rato levou a criar uma nova salmonela, agora muito mais patogênica. Salmonela essa que contaminou a chamada avicultura industrial. Como é uma doença de transmissão vertical, produtos avícolas foram contaminados. Esses produtos avícolas passaram para o homem, criando o ciclo epidemiológico da salmonela enteritidis. Disse esse mesmo trabalho, publicado na revista Science, que raticida biológico feito com Salmonella enteritidae foi usado até 1995 em países como Cuba. Essa salmonella não só se transmitiu através da ave para o ovo, mas através da ave para o pintinho, fechando o ciclo até o frango e chegando até o homem. Isso é um exemplo que pode ser discutido e pode ser levantado aqui. O outro exemplo de estudo de caso que eu trago para encerrar a apresentação é exatamente aquilo que é uma tônica maior desse seminário, que é a influenza aviária ou influenza de Ásia virulenta. Aves silvestres selvagens portadoras de vírus de influenza, de alguma maneira, e aí vai ser desenvolvido por vários outros apresentadores, contaminaram a chamada criação industrial. Mas não essa criação industrial que está dentro desse mundo que nós escrevemos. Essa criação industrial que está nesse mundo que o último slide apresenta, onde o homem cria a ave quase para subsistência e vender o excedente com contato íntimo com a ave. Mas, lamentavelmente, essa criação tem link com a criação industrial. Esse vírus, adaptado às aves silvestres, passaram para esse tipo de criação, e desse tipo de criação passou, entrou no mundo da agricultura industrial. Oxalá nunca aconteça, e não há nenhuma informação, que esse vírus possa passar para o alimento avícola, e do alimento avícola passar para o homem, e que nunca possamos ter passagem desse vírus do homem para o homem. Portanto, e foi falado na apresentação aqui, se nós pudéssemos enumerar quais são as grandes barreiras para a avicultura mundial e brasileira, sanidade animal. Sanidade animal com ênfase à saúde do consumidor, produtos que afetam a saúde do consumidor. Crescimento futuro da avicultura frente aos desafios de produzir biodiesel e etanol. Portanto, voltamos a afirmar, sanidade animal com ênfase no homem é o nosso grande desafio. O Dr. Zoé, presidente da UBA, disse essa frase que está dentro da UBA, que sanidade animal é o patrimônio do país, tão ou mais importante que as reservas de minério e petróleo. Mantê-la significa preservar o futuro de nossos filhos e netos. Ele quer dizer sanidade animal com ênfase à saúde do consumidor final, através de produtos avícolas. Essa é a minha apresentação. Muito obrigado.
Eu gostaria de propor que as perguntas fossem feitas todas após a última apresentação. Assim, teremos mais tempo, teoricamente, para arguir os participantes. Gostaria de fazer uma correção. Faltou chamar à mesa o senhor Leonardo Mor, do IBAMA. Peço desculpas. O senhor Leonardo está na plateia, acredito, assim aqui na frente.